Hoje eu vou tentar ser bem corrido com a mensagem, porque eu sei que o pessoal vai almoçar, né? Tem os afazeres, todas as coisas. Então vamos lá? Pode passar, por favor. Eu estou pregando sobre sacerdócio. O que é o sacerdócio ou sacerdote? É alguém que representa uma entidade espiritual. Amém, amados? Se eu for lá na igreja católica, vai ter o quê? Um padre. Se eu for lá numa sinagoga judaica, vai ter um rabi. Se eu for lá no centro espírita ou as matas africanas, vai ter um pai de santo, um baborixá, como eles falam, né? Que também é de pai. Em todo lugar vai ter alguém representando um ser ou uma entidade espiritual ou sendo a autoridade daquele lugar. Sim ou não? A Bíblia nos fala que nós somos reis e sacerdotes. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, nós temos a função de representar a Deus nessa terra. Ele nos deu uma porção da grandeza de Deus que nós exemplificamos através da multiforme graça, ou da graça que Ele nos concede cada um de nós. Por que que está falando disso, pastor? Então, sempre foi o intuito de Deus de ter um representante na terra. Ele fez isso através de quem? Adão. Foi feito a... O que que ele foi feito? A o que de Deus? Falei, mais semelhança. Ele foi feito a o que de Deus? A imagem e a semelhança. Então, era para representar a Deus nessa terra. O primeiro Adão caiu. Ele não conseguiu fazer isso de forma correta. Ele não cultivou e guardou o jardim. Ele foi expulso do jardim. E isso gerou um problema, porque isso acabou amaldiçoando a terra, no sentido de que o mundo jaz no maligno, né? Eu conheço bem a história de Adão, porque eu tenho grama para cortar todo mês lá. Né? Tem espinho, tem abrolho, nasce mato. Era para ser só grama, ficar tudo bonito. Não tem nada que tumultuasse, mas não é assim. As coisas ficaram, né? A terra sofreu com isso. No decorrer da história, Deus foi levantando os sacerdotes, né? Ele queria uma nação sacerdotal. Com Abraão, ele começa uma nação, ele quer uma nação de reis e sacerdotes. Amém, amados? Então, ele era um sacerdote de Deus Altíssimo, que se encontrou com Melquisedeque, na verdade foi abençoado por Melquisedeque, né? E seguiu assim. Depois, Isaac, Jacó, a ideia de Deus é que a nação vivesse debaixo. Deus abençoou Abraão e a nação viveria debaixo dessa bênção. Amém, amados? Ele queria, depois que ele tirou do Egito o povo, com riquezas, com todos os recursos, para tomar a terra, ele chamou no monte para que todos subissem. Então, todos os primogênitos deveriam subir, e ele faria uma nação de sacerdotes. Mas os homens não quiseram subir. Fala, sobe você, Moisés. Fica um mediador entre nós. E assim, infelizmente, o Senhor não pôde escrever a lei nos corações, mas escreveu em tábuas. E assim começa um processo que se cumpre lá no Novo Testamento. Quem pode dizer amém? Né? Quando o quê? O Espírito Santo que habita em Jesus, habita em Deus, veio habitar dentro de nós. Então, hoje eu quero tratar de um assunto importante que eu quero explicar rapidamente, né? Vou explicar a bênção e a autoridade muito rápido mesmo, que eu quero focar na oração de hoje, para que a gente ore com os pais. Amém? Né? E o que que é a bênção, então? No linguajar religioso, um monte de coisa a gente fala que é bênção, mas nem tudo que a gente fala que é bênção é bênção. O que que é a bênção? Vamos lá, ó. A bênção é... Abençoar ou a bênção no hebraico é baraká, é se prostrar, né? Barak, na verdade, né? Que é se prostrar. O que quer dizer isso? Se eu sou o sacerdote que representa a Deus, amém, amados? Amém? Você está na minha frente e eu vou te abençoar e eu me prostro. Quem você vê daí? Quem eu estou representando? A Deus. Dá para entender? Sim? Então, bênção é isso. Eu me prostro, então você vê a Deus. Né? Adorar também é o prostrar-se, então é para ver quem está sendo adorado e assim por diante. Então, por que que você está dizendo isso, pastor? O que que é a bênção? A bênção é algo que acontece no mundo espiritual e que tem um efeito no mundo natural. Então, bênção é algo que acontece no mundo. Vai, agora você repete lá, vai. Bênção é algo que acontece no mundo e que afeta o mundo natural. A bênção por si só tem alguns elementos ou componentes da bênção de Deus. Vamos passar lá, por favor. Né? A bênção de Deus, ok. Ó, Gênesis 2, 3, para mostrar o que Deus abençoou. Abençoou Deus o sétimo dia, viu? Porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizeram. Depois Deus não cria mais nada depois disso. Então ele descansou da obra dele de Criador. Das outras coisas, Deus continua trabalhando. Mas o descanso de Deus é o quê? É a confiança de que o sétimo dia é abençoado. O que acontece, pastor? Então no sétimo dia eu não faço nada, eu contemplo a Deus, eu sirvo a Deus, crendo que Deus vai me abençoar. Imagine para quem é do campo como isso é difícil. A pessoa tinha que parar de trabalhar. Então, todas as denominações, né, as religiões que guardam o sábado, elas têm como esse princípio: guardar o sábado para que elas recebam e sejam abençoadas. Amém? Jesus não fala que a gente tem que guardar o sábado, ele fala que ele é Senhor do sábado, e ele fala que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então eu não desenho minha vida em prol do sábado, mas eu não retiro também a importância de descansar. Quem pode ser amém? Dizer amém? Tem um Shabat, tem o Shabat Shalom, a paz do descanso. É importante que nós tenhamos. Amém? É? Então, ok, por que você está falando isso, pastor? Deus abençoou o sétimo dia, Deus abençoou a obra que ele fez. O mundo continua igual, Deus fez separação da terra seca e dos mares. Ainda tem mar? Sim ou não? Ainda tem terra seca? Sim. Uma árvore que dá semente, como a gente leu no texto antes, na hora da oferta, e árvores que deem fruto e tenham semente dentro do seu fruto. Isso tem nas árvores? Sim ou não? Ainda desde que o mundo foi criado, cerca de aproximadamente uns 6 mil anos atrás, vamos pensar, né? Indo para... Uma árvore, se cair uma semente na terra, ela vai frutificar. As coisas ainda estão como Deus fez. É ou não é verdade? Um passarinho nasce num país, ele migra para outro por causa da temperatura. Ele põe um ovo, ele reproduz. Não é verdade? Ele migra, na verdade, ele amadurece, ele volta, ele reproduz no mesmo lugar, depois ele vai para morrer no outro lugar. O outro nasce, vai sozinho, o GPS está instalado neles. A criação ainda obedece a Deus. Quem pode dizer amém? Claro que ela tem um encargo das coisas que estavam no encargo do homem, sofreu maldição, espinho, abrolho. A mulher tem dores de parto para ter os seus filhos e assim segue o processo. Amém? Vai, próximo. Volta uma, só para eu frisar uma coisa que nós vamos fazer de novo. Ok. Quem abençoou o sétimo dia? Você fala a Deus. Quem abençoou o sétimo dia? Deus. Ótimo, vai, próximo. Depois, Deus. Quais são os componentes da bênção de Deus? Quando ele abençoa a criação, ele diz assim, ó, e Deus abençoou dizendo, sede, multiplicai-vos. Deus criou os animais e ele falou todos para eles, ele os abençoou para que eles multiplicassem. Não é isso que ele fala? Ó, sede, fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. Ou seja, ele abençoou e a bênção tem três componentes que são muito claros. A gente viu aí, vamos ver na próxima, vai. Deus também abençoou o homem, quem pode dizer amém? E Deus os abençoou, homem e mulher, lhes disse, sede, multi, enchei. Aí ele fala para eles, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, ó, a bênção de Deus tem três componentes. Qual que é? Fecundo, multiplica, enche. Eu gosto de falar, frutifica, multiplica e enche. Então, por que você está dizendo isso, pastor? Nós temos nossa comum de falar, ah, isso aqui é abençoado, isso aqui é uma bênção. Bênção é algo que acontece no mundo espiritual, que afeta o mundo natural. Se isso é a bênção de Deus, a bênção tem um efeito bem claro, que ele fala aí, ó, qual que é? E os abençoou, lhes disse, sede fecundos, ou seja, frutificai, multiplicai, enchei. A bênção de Deus sempre tem esse componente, que a gente, no linguajar religioso, tem mania de falar, tudo é uma bênção. Um carro é uma bênção? Vocês estão falando que sim. Então deixa eu fazer uma pergunta. O carro frutifica, multiplica e enche? Eu compro um carro, deixo ele lá na minha garagem, aí passa um tempo assim, eu volto. Ainda mais se eu deixar um carro, eu tenho dois carros, eu tenho um e a pastora tem outro. Eu deixo lá os dois estacionados na garagem. Já faz um ano que a gente tem dois carros. Eu nunca cheguei lá ainda e, ah, que bonito. Um carrinho pequenininho, vai crescer, vai ficar ótimo, vai virar sete lugares. É só eu cuidar bem, tal, tal, tal. É assim ou não? É ou não? Não, o carro não é uma bênção, mas ele é um efeito da bênção de Deus sobre a minha vida, porque onde eu toco, na área financeira, nas coisas que eu faço, vai. Vai. Enche. O carro é um efeito da bênção de Deus, mas ele em si é uma bênção? Claro que não é uma bênção. Ele não frutifica, não multiplica e não enche. Ter comida em casa é uma bênção? É uma bênção. Não, é um efeito da bênção. Você também não deixa dois pacotes de arroz lá? Daqui a pouco virou quatro. Acontece isso ou não? Né? Frutifica? Frutifica ou não? Não, apodrece. Né? Como diz na passagem, a traça corrói, ferrugem destrói as coisas desse mundo. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque bênção é algo que acontece no mundo. Que sempre vai trazer. Mas fala frutificar, multiplicar, encher. Que sempre vai trazer. É os componentes da bênção de Deus. E eu falo isso porque muitas vezes... A gente se dispõe a viver de um plantio e colheita. Muitos crentes se dispõem a viver de um plantio e colheita. Como assim, pastor? Ele vive daquilo que ele planta e ele colhe, porque a Bíblia diz, Deus não se zomba, não se engane o homem, certamente que plantares, colherá. Gênesis 8, 22, que eu gosto também. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita. Ele fala lá no texto, é sementeira e ceifa. Ok. Então, mas o sol nasce para todos, diz a passagem também. E não importa quem for, sempre que ele plantar, ele vai ter colheita. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque é melhor viver abençoado do que só do plantio e colheita. Porque se eu vivo abençoado, tudo que eu toco frutifica, tudo que eu toco. Não é melhor? Sim ou não? Só que viver de forma abençoada depende de uma condição. Coloco citando mais um texto. É que são muitos textos. Eu estou resumindo uma série aqui. Amém, amados? Né? Sugiro até quem quiser, pega as séries lá no meu canal ou da igreja lá. Né? Que essas aí estão no meu canal porque era antigamente. Assim. Então, mas aí você vai ter toda a explicação com os textos, todas as coisas. Ou escuta no podcast. É uma boa durante a semana para você absorver. Mas, em geral, a Bíblia fala assim. Ó, coloco, o Senhor fala assim. Coloco diante de vós bênção e maldição. Se obedeceres as minhas palavras, daí ele começa a falar todos os efeitos que a bênção tem. Se encherão, transbordarão, as coisas vão acontecer. Frutifica e enche. Porém, se não me obedecerem, não frutifica. Diminui, esvazia. Ok? Então, por que você está dizendo isso, pastor? Muitas vezes a gente opta por viver de plantio e colheita na vida de crente. Mesmo sendo uma nova criatura, eu não quero transformar as minhas ações. Então, eu semeio coisa boa e semeio coisa ruim. Quando eu semeio coisa ruim, eu estou já em desobediência à palavra de Deus. E eu estou atraindo para a minha vida o quê? Agora, se eu obedeço a Deus, eu tenho a opção de ver uma vida abençoada. Eu não vou plantar e colher, pastor? Certamente eu vou plantar e colher. Mas o que eu digo é, eu não vou deixar que nada seja podado na minha vida, nada seja retirado da minha vida e nada, amém, amados? Seja diminuído da minha vida. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Né? Ou subtraído, ou tirado da minha alegria. A alegria do Senhor é nossa. Força. Quem semeia na carne, colhe corrupção. Quem semeia no espírito, colhe vida eterna. As coisas e as ações que eu tenho, elas se conectam com a eternidade, com os céus, que é a melhor coisa que você pode fazer. Porque quando você sabe o bem, a Bíblia fala, quem sabe o bem que deve fazer e não faz nisso, peca. Mas imagine a alegria de você olhar para uma pessoa e falar, contribuir para a eternidade dessa pessoa. É o melhor depósito que pode fazer. Sempre que eu converso com os visitantes ali, né, eu encontro ele na mesa, eles estão tomando café, estão fazendo alguma coisa depois do culto, eles falam, pastor, primeira vez, ó, trouxe meu amigo. Aí eu falo pro amigo assim, ó, a melhor, ó, essa pessoa não tem amigo melhor do que aquele que te aproxima de Deus. Porque a contribuição que ele está fazendo na vida da pessoa é uma contribuição eterna. É melhor do que um amigo que dá uma casa, é melhor do que um amigo que dá um carro, porque a casa pode perder, vai estragar as coisas, o carro pode... Sim ou não? O carro, inclusive, ele não pode dizer que o carro é uma bênção. Por quê? Ou cada vez que você chega lá, o carro está melhor. É assim ou não? Como é que ele está com o tempo? Pior, no começo ele te dá alegria, espera 2 anos para você ver. Amém? Agora, por exemplo, um filho é uma bênção. Sim ou não? Sim, porque, ó, olha lá, nenê. É uma criancinha, vai amadurecer. O que, que vai acontecer com ela depois? Vai frutificar ou não? Vai. Vai multiplicar ou não? Vai. Vai trazer alegria ou não? Ou se vai. Vai trazer enchimento. Traz preocupação também, mas amém. Só uma fase, é um tempo. Não é, Tiago? Mas tá ali, não é uma alegria? É uma alegria. O vô e a avó vieram do outro culto aqui. Né? Frutifica, multiplica. Gente, a Vitória é uma bênção, né? Nós conhecemos ela mais novinha quando veio pra cá, agora já tá mamãe ali, ó. Frutificou, multiplicou. Né? Assim o Gabriel também, né? A Gabi, graças a Deus. É o ciclo. Consegui me fazer entender, sim ou não? Então, você pode viver uma vida abençoada, obedecendo a palavra de Deus e tudo que você tocar vai. A Bíblia diz que é isso que acontece com o abençoado, quem é plantado junto ao ribeiro das águas. Por quê? Tudo que fizer, prosperará ou avançará. Conseguiu me fazer entender até aqui? Sim, com vocês? Glórias a Deus. Então vamos lá. A bênção que Deus deu para um homem, pode passar, por favor. O homem foi abençoado. E ela é estendida depois em Jacó, na nação de Israel. Né? Ele falando de novo a bênção para Jacó. Depois acordou, depois desse texto aí, acordou Jacó desse sonho e foi. Então vai lá. E a tua descendência será pó da terra, lembrando as palavras que ele falou pro pai dele, né? Pro avô, na verdade, mas que é pai, força da casa. E para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti, e na tua, serão o quê? Então, da descendência de Jacó sairia a bênção. Quem é? Quem abençoa todas as nações da terra? Jesus, da sua descendência. Não é isso que ele fala aqui? Sim ou não? E em ti, na tua descendência, serão. Em ti, porque está dentro dos lombos dele, na linhagem dele, e da sua descendência de Jesus Cristo seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então o evangelho deixa de ser, volto para a série que eu estou pregando. Não é mais o evangelho levítico, não é mais o sacerdócio levítico, é o sacerdócio de Jesus, que é o sacerdócio de Melquisedeque, de acordo com a carta aos Hebreus, onde todas as famílias, independente da linhagem sanguínea, são abençoadas. Amém, amados? Então a bênção está ali, ela é estendida sobre Jacó. Vamos pensar no povo de Israel, podemos ou não? Os egípcios tiveram briga com eles, os babilônicos tiveram briga com eles, os romanos tiveram briga com eles, mais recente o Império Otomano, de certa forma, depois Hitler, depois agora, sim ou não? Todo mundo persegue os judeus, querem matar os judeus, é ou não é verdade? Mas o que acontece com os judeus? Ou não? O maior em proporção, os que mais têm prêmio Nobel, uma das nações mais poderosas da terra, são um percentual mínimo, quase o dízimo, né? Menos que o dízimo da terra, e é o povo. Não é verdade? Porque eles têm o quê? Porque eles têm o quê? A bênção. E a bênção faz. Você vai ver gente que mora nessa terra aqui no Brasil há muito tempo, aí você vai ver numa certa, voltando uns cento e poucos anos atrás, quando eles vieram da dispersão lá da Europa, e você vai procurar esses judeus hoje, todos são prósperos. Todos cresceram, todos avançaram. Porque tem o quê? E nós temos as bênçãos de Abraão e outras mais. Então nós não precisamos viver em desobediência nem não ser abençoados. Quem pode dizer amém? Conseguiu me fazer entender nisso? Sim ou não? Então vamos lá, vamos seguir. Ótimo, 11 horas, eu vou conseguir. Precisa explicar a autoridade de uma forma muito rápida. Quem pode te abençoar? Um sacerdote pode te abençoar? Lembra que o desejo de Deus era que todas as famílias tivessem um sacerdote. Todo primogênito subiria no monte. Então não era só Moisés que ia subir no monte, era todo mundo que ia subir no monte. Deus escreveria em seus corações a lei e todo mundo voltaria e toda a família seriam famílias sacerdotais. Depois isso acontece no Novo Testamento. Pedro fala, não sabeis vós que são raça eleita, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade, para proclamar, amém, as virtudes daquele que se chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, por que você está dizendo isso, pastor? Nós todos somos sacerdotes. Então, agora eu vou explicar algumas coisas. Por que é importante saber disso? Deixa eu contar uma coisa. Não é todo mundo, biblicamente, que pode te abençoar. Não é. As pessoas podem orar por você? Podem. Podem interceder por você? Podem, né? Tefilar, todas as palavras que eu expliquei. Podem fazer tudo aquilo por você, podem clamar por você, pode. Mas abençoar quer trazer algo do mundo para o mundo. Não é todo mundo que pode. E a Bíblia explica isso. Quem pode fazer isso, pastor? Vamos ler Hebreus 7:7, vai. Evidentemente é. Que o... Aqui a palavra, embora seja no grego, ela faz uma menção à ordem. Por quê, pastor? Porque a autoridade no mundo espiritual vem de ordem. Então, eu não vou ter como pregar toda a autoridade em um culto só, mas eu vou resumir aqui de forma simples. Se algo vem antes de mim ou eu venho de algo, ou seja, aquilo tem autoridade sobre mim. Eu gosto de usar sempre o exemplo mais clássico, que foi o texto que a gente leu ali. O Senhor abençoou, ele separou águas de cima e águas de baixo. Depois água da terra, seca. Depois ele disse água, crie seus seres viventes. O peixe veio antes da água ou a água veio antes do peixe? A água veio antes do peixe. Quem tem autoridade sobre quem? Claro, você tira o peixe, parece que ele está feliz, mas ele está morrendo. Não é verdade? Ele não está feliz. Está agonizando, não estou conseguindo respirar. Então, quem foi criado primeiro, a terra ou as árvores? A terra ou as árvores? A terra. Então, quem tem autoridade sobre quem? A terra tem autoridade sobre as árvores e assim por diante. Por que você está dizendo isso, pastor? Então a ordem interfere. Quem veio primeiro, Deus ou sábado? Deus criou todas as coisas. Então o que ele organizou, Deus tem autoridade sobre isso. Amém, amados? E biblicamente a gente vê esse preceito andando em toda a Bíblia. Aqui em Hebreus 7 é maravilhoso porque é uma carta aos hebreus, a quem entendia, a quem conhece a história da criação, a quem conhece tudo. Aí Paulo, esse texto, eu fui pegar uma outra tradução para ver se tinha, só para melhorar o maior pelo menor, mas não tem como que eles cortam ali as duas palavras que ficam lindo em Hebreus 7:7. Evidentemente é fora de qualquer... Então ele está falando, povo hebreu, que tem a Bíblia escrita, que conhece a autoridade, a história da humanidade, ali naquele período quando está escrevendo, cerca de 4 mil anos. Ele fala, evidente, ou seja, em todas as evidências que a gente tem documentado da história, se é fora de qualquer dúvida, que o quê? Que o inferior é abençoado pelo superior, porque ali ele está explicando o sacerdócio e mostrando como o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio Levítico. Então ele fala, o sacerdote de Melquisedeque servia ao Deus Altíssimo e Abraão também, mas esse veio antes, ele já era rei de Salém, enquanto Abraão ainda estava procurando sua terra, aonde iria se estabelecer, ele abençoa Abraão. Amém, amados? Então, evidentemente, quem abençoa quem? O maior abençoa o menor. Ou seja, biblicamente, por princípio de autoridade, não tem como, e você não vai ver na Bíblia em nenhuma passagem, vou falar para você, em nenhuma passagem, um filho abençoando o pai. Um filho pode honrar um pai? Pode. Um filho pode prover para o pai? Pode. Um filho pode ser abençoado e o efeito da bênção tocar o pai? Pode, deve, por honra. Amém, amados? Mas você vê José, que era o poderosão no Egito? É o cargo executivo do Egito? É ou não é? Ninguém levanta o pé se ele não falar nada? Em todo o Egito, depois o Egito comprou, você não sabe que o Egito comprou o mundo antigo? Então José virou o governador do mundo antigo? Né? Porque no primeiro eles deram seus alimentos, suas posses, depois eles deram as suas terras, depois eles deram as suas vidas. Então ele era o chefão do... E ele nunca abençoou Jacó. Pelo contrário, quando ele traz o pai dele, ele apresenta o pai dele a Faraó para que Jacó fizesse o que a Faraó? Abençoasse a Faraó. Olha que coisa. Não é uma loucura? Por que ele podia abençoar o Faraó? Porque ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Amém, Hades? Por que você está explicando isso, pastor? Então deixa eu te explicar aqui uma coisa. Eu sei que é estranho falar isso, mas é bíblico, não posso fugir da Bíblia. Nem todo mundo pode te abençoar. Todo mundo pode interceder por você, todo mundo pode fazer algumas coisas por você, mas te abençoar, poucas pessoas podem. Eu já aprendi isso há muito tempo, graças a Deus, por isso que eu ensino. O que eu notei? Tem certas pessoas que têm autoridade sobre a minha vida, que vieram antes ou do qual eu vim, que elas têm o poder de falar algo na minha vida que transforma a minha vida, fazendo com que... Não sei se você já viveu isso, mas tem gente que ora, faz um monte de coisa, não, você pede para uma pessoa orar, você fala, opa, pronto, tá ótimo, concordou, já era. Amém, amados? Né? Em duas posições a gente pode colocar isso, embora eu colocaria em uma só, no cerne das coisas. Né, amados? Quem pode me abençoar então, pastor? Só quem é? Superior ou maior aqui em ordem. Ou quem veio? Primeiro. Amém, amados? Então vamos pensar nisso no contexto geral. Tem uma casa, tem um homem e uma mulher. Quem é o sacerdote? Se ele for mais novo, também é um homem. Por quê, pastor? Porque o homem veio antes da mulher na sua gênese. Conseguiu me fazer entender? Sim ou não? Sim ou não, amados? Paulo reforça isso. Ele fala, gente, então não fala nada da idade, assim, embora a idade influencie? Sim, influencia. Mas na posição, o homem. Então, numa casa, não tem marido, só tem a mulher e os filhos. Quem veio primeiro? Quem vai assumir a função de abençoar? A mulher. Embora o ideal sempre é, de acordo com a Bíblia, posso contar como é que era no Antigo Testamento e eu reforço no Novo sem problema nenhum? Posso ou não? Né? Antigo Testamento, uma mulher, se ela perdesse o marido, ela ia para alguém que ia remir ela, resgatar ela para trazer para o cuidado, para que ela tivesse um homem, uma casa, uma condução, uma força de uma casa para direcionar aqueles filhos, né? Que ela tinha. Se ela não fizesse isso, qual era a outra orientação que ela tinha que fazer? Ir para o templo e servir no templo. Por quê, pastor? Porque ela nunca ficava fora de um sacerdócio. Ai, pastor, mas depois não tem nada disso na Bíblia. Claro que tem. Eu entendo a questão prática do processo, mas a Bíblia é um livro espiritual. Qual é a orientação para a igreja? A orientação para a igreja é a seguinte, ó, só não esqueçam das e dos órfãos, os viúvos, deixe que morra. Não, por que as viúvas e os órfãos? Porque eles estão sozinhos, eles não têm o quê? Um sacerdócio sobre a vida deles. Posso ouvir um amém? Amém, amados? Alguém que vai cobri-los, que vai estar, que vai trazer algo dos céus, que vai tocar a terra e que vai o quê? Trazer. Quando você descansa, eu entro na conexão com o Shabbat Shalom de Deus. Então, eu não tenho o que fazer nessa situação, eu descanso. Descanso de verdade. Shabbat Shalom, contemplo a Deus, descanso. E eu sou. E eu sou abençoado. Paulo depois usa isso, né? E não entrarão no descanso do Senhor, na bênção do Senhor, no Shabbat do Senhor. Já preguei descanso também para vocês, né? Tem lá na série, acho que ano passado. Mas o que que eu estou querendo mostrar? Aí eu saio da minha mão do que eu estou fazendo e eu creio que uma situação que não está frutificando, ou não está multiplicando, ou não está trazendo alegria, o que acontece com ela? Ela vai? Tem intervenção de Deus. Amém? Eu não fico afligido na minha alma, eu não fico preocupado com essas coisas, eu não deixo as preocupações, os afãs da vida, né, em espanhol, me atrapalhar. Não vou deixar essas coisas. Porque eu sou abençoado. Posso ouvir um amém? Consegui me fazer entender? Sim ou não? Né? Pastor, por que você está falando dessas coisas e explicando nesse contexto? A gente vai fazer algo importante que hoje é dia dos pais. E nós vamos orar com os pais que estão aqui, com os seus filhos. Posso ouvir um amém? Por quê, pastor? Porque eu sou sacerdote. Eu posso orar por você, eu te abençoo. Eu consigo trazer muitas coisas do que está sobre a minha vida, pelo que diz a Bíblia, ou das coisas espirituais para a sua vida, seu destino profético, designar certas diversas coisas do que é meu, por causa da autoridade que você se colocou debaixo da nossa autoridade. Amém, amados? Mas o teu pai é quem mais pode mudar a tua vida. De verdade, amados. Vou mostrar na Bíblia isso. Posso ou não? Né? Pastor, por que que Deus fez assim, da gente ficar conectado assim, de o pai tem que me abençoar, do sacerdote tem que me abençoar? Porque Deus não queria, querido, uma instituição, ele queria uma família. Amém, amados? Né? E não tem intermediador. Obviamente, a minha oração é que todos se tornem sacerdotes. Posso ouvir um amém, amados? Né? Mas para instrução, para algumas coisas. Ok, não vou, senão vou pregar mais coisas. Vamos ficar aqui no cerne da palavra. Consegui me fazer entender? Então, quem pode me abençoar? Quem veio antes? Ou quem é maior que eu naquele processo? Meu pai é o meu pai. Pastor, você pode abençoar o seu pai? Não posso abençoar meu pai. Eu posso orar e honrar pelo meu pai. Eu não posso abençoá-lo. Porque ele é maior que não de tamanho, mas eu descendi do meu pai. Mas eu posso orar e intervir. Posso ou não? Posso, mas tem que estar debaixo de uma. Eu posso algumas coisas para quem é mais velho da igreja, porque eu estou debaixo de uma cobertura que é mais velha que eu. Amém, amados? E assim funciona. Eu já entendi, eu e a pastora antes a gente faz isso. Entendo que o Denduque tem a ver com o nosso chamado, com o nosso destino profético desde sempre. Sempre que que eu estou com ele, peço, me abençoe. Quando eu vou com outros pastores, eu e a pastora, quando nós conhecemos o pastor Cash, né? E ele é um homem ele é muito generoso. A gente traduziu ele, eu traduzi ele, a gente ficou com ele, teve um tempo maravilhoso, né, pastor? Ele, não, vamos lá no meu hotel que eu quero te dar uma oferta, eu quero te honrar. Eu, não, pastor, não vou lá, o senhor não vai me dar, te amo, mas o senhor não vai me dar nada, né? Daí ele, não, vamos lá, né, pastora? Daí a pastora ainda falou, não, pastor, a gente quer que você abençoe a gente. Porque ele podia até me dar uma oferta, mas a oferta não vai. Eu posso pôr dinheiro para trabalhar, mas ela não tem poder de ir. Eles oraram, ele e a pastora Sônia oraram por nós, foi uma bênção. Falei, é isso que a gente precisava. Deu palavra, falou de coisas que ia acontecer e algumas já aconteceram. Amém? Porque esse é o poder da bênção. Por que que ele pode te abençoar, pastor? Porque ele é mais velho, porque ele já fez antes, porque ele é ministro há muito mais tempo, ele é maior. Amém, amados? Conseguiu me fazer entender de verdade? Sim ou não? Né? Então, ok, vamos lá. Vamos falar sobre pais agora. Ótimo, 11 e 12. Desculpa, vou tentar acelerar. Vai. Então, a importância dos pais como sacerdotes. Dentro de uma casa, os pais são sacerdotes. Dentro de uma casa, os pais são sacerdotes. Né? Não é o pastor ore, é quem deveria orar para abençoar a família. Vai, me fala, irmãos, quem deveria orar para abençoar a família? Os pais, a gente tem na cultura religiosa, a mulher que ora, a mulher que faz as coisas, repreende isso aí em nome de Jesus. As mulheres têm que ser de oração e são de oração, e glória a Deus, mas os homens que têm que levantar mãos santas, quando fala lá para Jeremias como é que prosperaremos na Babilônia, edificar casas, morar nelas, plantar pomares. Amém, amados? Casai seus filhos e filhas, homens, levantais mãos santas e orais pela Cidade, amados. Não fica bravo comigo. A função é ser total. Mas o Satanás não quer que você faça isso. Mas você vai fazer em nome de Jesus. Amém? Porque a gente quer dar um dia ruim pro Satanás todo dia que a gente acordar. Né? Essa é a minha meta. Você vai ter um dia ruim hoje, Satanás. Né? Acordei. Amém? Te quebra o efeito. A bênção quebra o efeito da mal. Que a maldição já está nessa terra. O mundo jasnou. A bênção me conecta com os céus. Porque ela é algo que acontece no mundo espiritual. Não é assim que Jesus pede para a gente orar? E liga na terra e será ligado no céu. Qual a oração que eu tenho que fazer? Que seja feita a sua. Assim aonde? Como ela é onde? Nos céus. Consegui me fazer entender assim, de uma forma simples e rápida? Por que, que eu estou falando isso? Ó, eu poderia falar dezenas de testemunhos, se não centenas. É importante que você ore pelos seus filhos. Pais, ótimo. Mães, também ótimo. Mas melhor ainda se for os pais. Posso ouvir um amém? Eu sempre falo, até não fiz tanta campanha esse ano de trazer os pais assim, mas deveria ter feito até, mas não tem problema. A gente traz em alguns momentos. Fazer mais uma vez, de repente, no final do ano, quando eu falar de autoridade, aí a gente traz de novo. Mas quero tirar esse dia dos pais para que os pais possam orar pelos filhos. Quem pode dizer amém? Né? Qual é a... Vai, próximo, vamos lá. Então, não, volta. Deixa eu só ler esse. Né? Êxodo 22 diz, honra. Para quê? Que o Senhor Deus te dá. Honrar é atribuir maior valor a. Ou seja, como eu honro meu pai? Quando eu atribuo maior valor a ele. A Bíblia diz honrar a Deus. Com seus bens, com a sua força, com tudo. Ou seja, Deus está em primeiro lugar em valorização para mim. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Então, por isso eu obedeço a Deus acima de todas as outras coisas. Porque eu estou honrando a Deus, obedecendo a ele. Sim ou não? Sim. Ok. Então, honra é o meio de receber as coisas. Desprezo é o meio de cortar aquilo. Ok? De matar aquilo lá. Então, quando eu honro, pastor, me dá um texto do Novo Testamento. Honro o profeta no caráter de profeta. O que eu recebo? Galardão de quem? De profeta. Então tá, se eu honro meu pai e minha mãe. Então o profeta, ele tem profecia, o galardão dele, as coisas espirituais, de ver, ouvir ou falar das coisas de Deus. Quando eu honro ele, eu recebo daquilo. Se eu honro meu pai e minha mãe, o que eles me deram? Vida, o que eu recebo? Leia ali, honra teu pai. Para quê? Aquilo que eu honro, eu recebo. É fácil de entender. Amém, amados? Amém? Eu honro a Deus e a sua palavra. A palavra de Deus criou o mundo perfeito. A palavra de Deus criou o mundo perfeito. A palavra do homem de desobediência detonou a terra. Quando eu honro a Deus, coloco diante de vós bênção e maldição. Aí todos os efeitos que a maldição tem, cortar, trabalho, dificuldade, a Bíblia diz que quando eu honro ele, eu me alinho à sua palavra, aí eu recebo da autoridade dele. Então, encherei os teus celeiros, transbordarão os seus lagares, a tua vinha vai dar boa, a tua esposa vai dar boa, teu marido vai dar bom, seus filhos vão dar bom. Consegui me fazer entender? Amém, amados? Porque eu entro naquele fluir do que foi criado em perfeição. Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Ó, honra teu pai e tua mãe para que exponha. Próximo, vamos lá. Deuteronômio 5,16 diz: honra teu pai e tua mãe, como? Te o quê? Te ordenou. Então, quando eu estou honrando pai e mãe, eu, além de eu estar respeitando o princípio de autoridade que veio, porque eles me deram vida, eu ainda estou alinhado com a palavra do? Que delícia. Aí o que acontece, pastor? Leia lá o efeito. Para que se... Eu honro meu pai e minha mãe. Prolongo os meus dias. Eu honro o que Deus ordenou. Tudo me vai bem. Eu desonro. Dá ruim. Amém? Agora eu quero explicar só uma janela rápida para a gente orar. Nós somos uma geração, nós somos raça eleita. Sacerdócio. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para proclamar as boas obras dele, que tirou das trevas para a luz. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu só explicar uma coisa importante, rápida, que eu preciso explicar de onde surgiu toda essa série de pregações. Posso? De onde surgiu tudo isso, pastor? De eu orando com Deus, conversando com Deus e vendo acontecer na igreja, talvez uns... Muitos anos atrás a gente não tinha filho, né? Então já posso falar isso. Eu tinha uns 3, 4 anos da igreja e o que eu comecei a notar? Eu comecei a notar que as maldições que assolavam os pais... estavam acontecendo nos jovens da igreja. Na época, quando eu falava adolescente ainda, que eu não falo. Porque a Bíblia fala que não existe adolescente. É um termo que a gente inventou e criou. Não faz muito tempo. Os jovens. Amém, amados? Por isso, quando você me vê falando com os que têm 13, 14 anos, eu falo, e aí, jovem? Eles devem ficar pensando, tiozão. Né? Mas eu sei por quê. Porque eu estou declarando para eles o que a Bíblia fala que eles são. Os jovens já venceram o maligno. Os jovens são fortes. Os jovens são obedientes aos pais. Amém? Quando eu falo adolescente, qual que é a atribuição? Obediente? Corajoso? Eu já te falo o que é. Ser desejado, preguiçoso e rebelde. Amém? Por isso que aqui eu falo, jovens. É o meu jeito de ser. Amém? Não precisa virar doutrina para ninguém que está assistindo na internet. Mas é o modo que nós adotamos aqui. Nós vamos declarar aquilo que a Bíblia declara. Amém, amados? Que é a palavra de Deus, para que tudo te vá bem. Né? Então, por que eu estou falando isso? Então, o que eu comecei a notar? Eu comecei a notar coisas assim, ó. A mãe engravidou, tal, X idade. Ela criou a filha aqui na igreja. Na mesma idade. O que aconteceu? A filha. Ou o pai. Fiz isso, fiz aquilo. O filho foi criado aqui na igreja. Ou não foi criado, ou estava meio, ou vinha, não vinha. E aconteceu a mesma coisa. E assim eu vim, não é com um ou dois, eu vim com um monte. E eu tirei um tempo orando, conversando com o Senhor, falando, eu não admito isso acontecer. Eu amo a próxima geração. Minha expectativa sempre está numa geração que vai vir mais poderosa que a outra, porque vai vir com pureza, vai vir com graça, vai vir sem as coisas. Mas eu comecei a entender que no mundo espiritual tinha uma batalha. Eu fiquei conversando com Jesus, falando, onde é que eu estou errando aqui, eu como pastor? Porque eu tenho que instruir e conduzir, eu preciso quebrar isso aqui. Eu tenho que quebrar um ciclo de maldição. Amém, amados? E daí Deus foi me levando a leituras, algumas coisas. Cheguei num livro, li algumas coisas, entendi algumas coisas, que é um livro do Craig Hill, que ele fala da bênção da maturidade. Que é o quê, pastor? Quando a pessoa amadurece biologicamente, ou seja, né, o homem tem uma poluição noturna, ou a mulher menstrua, tem que ter um memorial dizendo, você é um homem agora, você anda agora, você é livre, porque a gente infantiliza por causa desse termo adolescência e das coisas, mas se a pessoa tem biologicamente o potencial de reproduzir, ela tem o potencial para fazer qualquer coisa. Na cultura ocidental se infantiliza, na oriental não se infantiliza. Pode ver que serve exército mais cedo, e quem tem... Amém? Não vou entrar nisso, porque eu quero ficar aqui no foco. Qual que é o foco para a gente trazer aqui para nós? E eu comecei a entender da parte de Deus que existia algo que estava acontecendo no mundo espiritual. E orando, meditando, estudando, mergulhando na palavra e fazendo tudo que eu podia fazer. Então eu entendi que realmente, o que acontece? Tem certos confrontos no campo espiritual que afligem de principado, potestade, dependendo de onde eu nasci, o tipo que é minha família, minha personalidade e outras coisas, que o mundo espiritual se comporta atacando não só a mim, mas a minha descendência. Por quê, pastor? Por características que nós temos. Então, um sofre em uma área, outro sofre em outra área, ou por pactos que os antepassados fizeram, ou coisas que eles fizeram. E quando isso vem à tona? Enquanto é criança, não. Ó, tem um neném lá. Se Jesus voltar agora, vou contar para vocês. Não precisa aceitar Jesus. A Bíblia diz que das crianças é o reino dos céus. O Gabriel já é um homem. Se ele não estiver posicionado com Deus, ele vai para onde? Para o inferno. Jesus voltou. Ou mesma coisa o João, já é um homem. Enquanto era uma criancinha aqui na igreja, beleza, se não quer se arrepender, ele está no tempo da ignorância, ele é uma criança. Das crianças é o reino dos... Mas depois que chegou o lugar de maturidade, aí, meu querido, é você e Jesus. E o que eu comecei a notar que acontecia? Eu comecei a notar porque eu falei, não é possível, eu apresentei essas crianças diante do Senhor. Eu consagrei elas a Deus. Como é que ela virou na mesma coisa que os pais sofreram? E quando você pega a história, não é só o pai. É a mãe, é a avó, é a bisavó, ou é o pai, ou é com vício, com violência, com os mesmos comportamentos. Aí desde então a gente ora quebrando isso em nome de Jesus. E colocando as pessoas num lugar, quando chega na maturidade, fala, agora você é responsável por isso. Por isso que, importante também para quem entenda a doutrina da nossa igreja, né, Lucas? Quem que nós batizamos, Lucas? Os que são maduros, biologicamente. Não tem na Bíblia documentado nenhum batismo de criança. Tem batismo de arrependimento, de vontade própria. Amém, amados? Porque na cultura judaica, Jesus mesmo provavelmente teve uma poluição noturna, algo aconteceu que ele virou homem, com 12 anos, disse que ele começou a subir a Jerusalém com o pai, porque ele virou homem biológico. Amém, Hades? E a partir de então, fala em Lucas capítulo 2, se eu não me engano, é: e cresci em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. É a cerimônia que ele virou homem e outras coisas. E a partir dali ele seguiu, tanto que ele falou: eu poderia estender e pregar disso. Falar: ué, não cabe a mim ficar na casa, cuidar dos negócios do meu pai, porque agora eu sou homem, então eu sou adulto, considerado adulto na cultura, eu vou cuidar das coisas do meu pai. Daí o pai que tinha autoridade sobre ele falou: não, vamos voltar para casa. Eles eram obedientes em tudo. Quando o pai morreu, provavelmente, que daí começou o ministério de Jesus, ele vai direto cuidar do serviço do seu pai. Estão conseguindo fazer entender? Sim ou não, amados? Então por que você está falando isso, pastor? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos orar. Por quê? Dentro da nossa igreja nunca mais vai acontecer esse tipo de coisa de repetir os cenários da família. Aqui não. Aqui não. Nós vamos vencer como pais, vamos ultrapassar aquilo, nossos filhos vão viver diferente. Amém? Minha família vinha de um escopo de muitas coisas, né? Uma das coisas que eu acredito que posso ter vindo da família da minha mãe é medo. Medo, insegurança, assim, né? Minha mãe era mais medrosa em outras coisas, ela fala que tinha. Eu nasci, tinha medo de escuro em outras coisas. Minha alegria é olhar meus filhos, se acender uma luz. Esse dia de hoje eu estava fazendo uma lição da escola. Daí a professora, a lição de ensino religioso dele é algo que ele precisa de Jesus para superar. Dele, pá, eu não sei, eu não tenho nada que eu tenha. Ah, já sei. Deu o quê, Jojo? Que Deus me ajude a dormir no claro. Que eu não gosto de nenhuma luz. Tá vendo que ele precisa da ajuda de Deus? Para que ele possa, que consiga dormir quando está com a luz acesa. É o oposto do pai. Nessa hora eu. E não fui eu que induzi, eu só olhei, é Deus me falando, Deus me ministrando. Tá vendo? Não tem mais maldição. Isso aí acabou na sua família. Terror noturno, medo. Amém, amado? Chega. Não é uma alegria? Amém? Amém, amados? Né? Quebrou porque quebrou o ciclo na minha vida. Meu pai já me abençoou, as coisas já foram faladas, mas. Vamos orar? Pais com filhos em nome de Jesus? Mas quem que eu quero desafiar aqui também? Homens e mulheres, se existe alguma coisa em você que você não entende disso, ou você percebe que está reproduzindo igual a tua família, vamos quebrar isso em nome de Jesus? Você pode pegar através de levar. Eu mandei oração lá no grupo dos obreiros, em todo mundo. Depois, acho que o Luiz vai colocar lá no da igreja lá. A galera vai tentar responder e pedir, mandar para quem enviar. Pode multiplicar a oração, não tem problema nenhum. Faz lá no seu almoço com seu pai, com a sua mãe. Mas vamos fazer aqui? Amém, amados? Né? Pede pro seu pai, fala: pai, é uma oração mesmo. Eu escrevi toda uma oração lá e fala: usa com seu pai, vai lá no almoço, fala: pai, ora isso por mim, faz isso, Deus vai fazer. Mas se você tem coisas que você percebe que precisam ser mexidas na sua vida, eu quero te convidar a que você venha à frente também, a gente ore com você. Posso ouvir um amém? Amém, amados? Então vamos colocar de pé? Vamos fazer duas orações. Né? Uma primeira é para entregar a vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Repete comigo uma oração aí, vai. Coloca a mão no seu coração se você puder e repete comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu Te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também Te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. Quem concorda disso?